Olá, estamos com vocês hoje na expectativa do grande dia. Amanhã estaremos em jejum de Daniel e o povo todo nessa preparação, como se fosse o dia do casamento. A coisa mais importante que você espera é esse dia, o recebimento do Espírito Santo, porque ele quer derramar sobre toda a carne. Mas para isso, você tem que se preparar, você tem que ir com essa fé, com esse desejo de alcançar o de mais precioso, que é o Espírito Santo. E, portanto, venha nesta fé, que nós estaremos juntos orando com você.
Em outras palavras, muito legal, olha só. Em outras palavras, é o seguinte, presta atenção. Você se lembra, Esther, no dia do nosso casamento? Você se lembra do último dia, da véspera do casamento? Como é que foi a véspera do seu casamento? A véspera. Hoje é sábado, é véspera de amanhã, que é o domingo que nós vamos ter esse grande dia, o encontro com o noivo. Então, o que que aconteceu com você? Fala você o que aconteceu desde a véspera até o momento em que nós nos encontramos lá no altar. Fala aí, depois eu vou falar o meu.
Era um dia tão esperado, né? Contagem regressiva, era um ato de fé, né? Um passo de fé que estávamos dando, e aquele momento aguardávamos com muita ansiedade. E o dia correu de uma tal forma que você, a cada hora que ia passando, você ia vivendo: ah, amanhã estarei casada, amanhã estarei com ele para sempre. Não vai ter mais distância, não vai ter mais saudade, porque estaremos juntos para sempre. Então, quando chegou aquele dia, nós nos vimos mesmo que era a vontade de Deus para a nossa vida.
Quer dizer, quando chegou aquele momento, né, Esther? E é verdade, você sabe que eu lembro que no sábado, quer dizer, na sexta-feira, aliás, sexta-feira,
a
semana toda eu estava assim, ó, fazendo assim, ó.
Tá chegando,
tá chegando, tá chegando. Porque até o nosso casamento, a gente só se comunicava pelo telefone, ou às vezes a gente se encontrava na igreja e tal, mas depois tinha que ir embora, cada um ia para sua casa e ficaria. Às vezes eu ia na sua casa, tinha que deixar você e seguir o caminho sozinho. Então, até o dia do casamento, a gente ficava só falando assim, alguns momentos, algumas horas, e depois tínhamos que sair. Por quê? Porque não éramos casados.
Cada um tinha a sua vida.
Cada um tinha a sua vida. Então, o que que aconteceu? Quando foi aproximando o sábado, puxa vida, então foi aquecendo, sabe como é que é aquele ditado, aquecendo os tambores, né? E foi aquecendo o coração, e foi aquecendo, e a gente se preparando, deixando a roupinha limpa, aliás, um terno novo, gravata nova, sapato novo, meia nova, até a cueca era nova.
Tudo novo,
Tudo
porque era
novinho.
muito especial, né?
Tudo, 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 tudo era. Aí quando chegou no momento em que nós chegamos lá no altar, e esperando você, eu estava no altar. O noivo estava no altar, esperando a noiva. Aí você chegou e aí já era. Quando nós selamos o nosso casamento, a nossa aliança, o que que aconteceu? Pronto, nunca mais estivemos sozinhos, separados. Nós estávamos juntos para sempre. E eu penso que isso, Esther, é o que acontece com muitas pessoas. Tem cristãos que estão nos assistindo nesse momento que têm ouvido falar de Jesus, já entregaram o coração para Jesus, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Então não sabem o que é a presença de Jesus, não sabem o que é estar com Jesus, não sabem o que é ser um espírito com o Senhor Jesus. Então, essas pessoas, elas ficam fracas quando não estão na igreja, quando não estão na fé, elas ficam debilitadas, elas são suscetíveis às dúvidas, aos medos e etc. Mas quando elas recebem o Espírito Santo, elas têm a força de Deus ali dentro dela 24 horas por dia. Elas então são resistentes, são fortes, elas não vacilam na fé. Por quê? Porque a presença dela, elas já casaram com ele, né? Houve um matrimônio, né? Ele já entrou nela, já... Então, acabou aquela situação de fraqueza, de debilidade. Que posso comer isso ou não posso comer? Posso botar essa roupa ou não posso botar? Nada disso acontece quando a pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. Ele fala o que é a roupa certa, né? O que é justo, o que é certo, o que é correto, verdadeiro. O que é verdadeiro. Então, ele, o Espírito Santo, vai instruindo a gente vai desenvolvendo a fé junto com ele, porque há uma comunhão íntima entre nós, porque casamos com ele. Então, o casamento, na verdade, com Jesus, acontece quando o Espírito Santo desce.
E um conhece o outro.
É, exatamente.
Não é estranho. É. Agora eu vou para casa e vou ficar sozinho. Não, você está com ele para sempre.
É, isso é muito bacana, você que está nos assistindo agora. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí ela fica completa, ela tem alegria completa. É quando nós nos casamos, né, Esther? A gente tinha uma alegria de estarmos juntos, de quando namorando momentos, e tal, momentos e tal. Mas quando nós nos casamos, nós tivemos alegria completa. É ou não é? Acabou. Porque aí você era minha, eu era seu e pronto, acabou, pertença. Ninguém pode mexer com a gente, não é? Ninguém podia separar. Então a gente estava junto para enfrentar as dificuldades, os problemas, e a gente vencendo, cada um fazendo a sua parte, cada um sacrificando pelo outro, então nós vencendo.
E honrando a palavra que foi dada no altar, né?
Isso.
Diante de Deus, como a palavra dele também é para nós.
É, exatamente isso. Então, essa preparação que nós tivemos, Esther, é uma representação do que nós queremos. Nós estamos trabalhando para vocês que estão nos assistindo receberem o Espírito Santo, porque quem já recebeu, obviamente, vai ser avivado, mas quem não recebeu, esse vai recebê-lo. Por quê? Porque nós estamos no jejum de Daniel, todos estamos num só propósito, numa só fé, unidos num só propósito. Então, há que acontecer aquilo que Deus colocou em nossos corações, nossas mentes. Então, o pensamento, Esther, de hoje para amanhã tem que ser focado no amanhã. O pensamento, você tem que trabalhar hoje pensando no amanhã. Você logo mais vai para casa, você tem que ficar pensando no amanhã. Você vai tomar banho e ficar pensando no amanhã. Você vai deitar pensando no amanhã. Você vai acordar pensando já no domingo. E assim sucessivamente. Quando a pessoa faz essa preparação prévia, mostra que ela está determinada a receber. É a fé que a pessoa tem. É por isso que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele disse o seguinte, olha só o texto, por favor. Ele disse, quer dizer, Jesus falando para ele escrever. Então ele escreveu o que Jesus estava falando. Esta é a aliança que farei com eles. Quer dizer, Jesus falando para Paulo escrever. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Quer dizer, o Espírito Santo. Muitas pessoas não têm a lei gravada no coração, muitos em seu entendimento, não há aquela palavra viva, porque ela não recebeu o Espírito Santo. Infelizmente é isso. Aí Jesus diz assim, acrescenta aí, em outras palavras, acrescenta aí, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha só que maravilha, né? Isso é para arrebentar. Ele está lembrando, olha, jamais vou me lembrar dos seus pecados ou de suas iniquidades. Quer dizer, você que vivia na prostituição, no roubo, na mentira, na corrupção, na imundícia, na iniquidade, tudo isso é cessado quando você recebe o Espírito Santo.
Tem um novo entendimento.
Ora, onde há remissão destes, quer dizer, onde há perdão dos pecados e das iniquidades, não há mais oblação pelo pecado, quer dizer, não há mais oferta pelo pecado. Não existe mais oferta pelo pecado. Agora não se precisa mais matar um animal, oferecer um animal.
Só dá o coração.
Tem que matar a própria carne, né? Tem que entregar 100%. Então, continuando, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Explica isto,
A ousadia é essa certeza, essa fé que você vai na casa de Deus, no santuário, sabendo que você já está lavado com o sangue de Jesus e que esse caminho te consagra para Deus através do Espírito Santo.
É Ele que dá essa convicção, Ele que dá essa ousadia.
Consagração.
Ele que dá essa ousadia. Eu costumo dizer que há pessoas que dizem: ah, o bispo, poxa, é de fé, é ousado, fervoroso, persistente, perseverante. Olha, corajoso. Olha, corajoso.
Só com o Espírito Santo.
Só o Espírito Santo que me dá coragem, mais nada. Ele que nos dá a ousadia, Ele que nos dá essa determinação, Ele que nos faz perseverantes, porque se não fosse Ele, a gente estava perdido, né, Esther? A gente ia fugir, essa é a verdade.
Se tivermos nessa prática da palavra dEle, estamos seguros.
Se tivermos o Espírito Santo, nós fugiríamos, essa é a verdade. Quando eu fui preso, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu fugiria. E houve chance para isso, mas eu não pude fugir, porque tinha que enfrentar aquela situação. Então, eu fugiria, mas o Espírito Santo manteve ali aquela determinação. Então, ele diz assim: cheguemo-nos, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Senhor Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração.
Sinceridade.
Sinceridade. Explica, Esther.
Cheguemos com verdadeiro coração é essa sinceridade, essa entrega e a crença na palavra de Deus.
Pois é, mas
impregnada na sua mente.
Esse verdadeiro coração contraria o coração falso. O coração falso, fingido, o coração dissimulado. Quer dizer, quando a pessoa está preparada, quando ela vai para o encontro do noivo, ela não pensa em outra coisa. Então, o coração tem que estar pensando, né? Aí, no caso, digamos assim, o coração vai pensar. Mas ele não pode pensar em qualquer outra... Aliás, ele não pensa em outra coisa. Eu lembro que, no meu caso, Esther, eu não estava olhando para nada, as dificuldades, problemas. Eu estava só com o coração focado no momento que ia encontrar com você no altar. E é isso aí que está falando. A gente deve chegar diante de Deus amanhã com o coração completamente focado, entregue, esperando, aguardando ser abraçado pelo noivo. E aí diz: inteira certeza de fé. É o Espírito Santo, que é o Espírito
que
da fé.
A fé.
Então, pode falar.
Tendo os corações purificados da má consciência. Quer dizer, você chega no altar, você lava o seu coração.
Não, Esther. Não chega no altar e lava o coração, não. Ele tem que vir lavado, Esther. Não dá furo, não. Que vir lavado, tem que vir purificado.
Quando ela chega no altar, essa entrega, ela lembra tudo que ela era até então. E agora ela quer esse novo coração. Então ele dá naquele momento esse novo coração e sabendo que está sendo lavado, né?
Pois é.
Purificado.
Ah, Esther, me desculpa, mas olha, quando eu fui entregar o meu coração para você, eu não pensei em nada além daquele momento. Eu só entregava, estava aqui a minha vida e tal, eu não pensava. Eu só pensei em tê-la comigo e eu com você. É isso aí que eu pensei. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Veja só, você vai amanhã com o coração purificado de má consciência. Se alguém fez mal para você, ou se você fez mal para alguém, você pede perdão. E se você tinha contraído uma mágoa com quem quer que seja, peça perdão, vá lá, acerta com aquela pessoa, porque a presença de Deus é tão valiosa, é tão gloriosa, é tão rica, é o próprio Deus, é o Criador, é o Espírito de Deus. Poxa, vale a pena você se humilhar, vale a pena a gente se humilhar, vale a pena a gente chegar, tá, tudo bem, olha, me perdoa, eu perdoo, vamos ficar. Tem que se lavar a alma mesmo, para que a consciência esteja pura diante de Deus e entregar essa consciência pura, esse coração puro para Ele, entendeu, Esther? Então, essa é a fé. E tendo o corpo lavado com água limpa. Agora, por que corpo lavado com água limpa, se já havia um coração verdadeiro, sincero, uma inteira certeza de fé, se havia o coração purificado da má consciência, por que que eu tenho que lavar o corpo com água limpa? Por quê? Aí a pessoa fica me perguntando, por que o corpo? O que tem a ver o corpo? Ah, peraí, preste atenção. A fé mostra os detalhes. A fé mostra os detalhes que envolvem essa fé. Presta atenção. Quando a pessoa, pela manhã, por exemplo, ela se lava, se purifica, ela coloca a melhor roupa, o que ela puder colocar, ela coloca de melhor. Então, ela está sendo acurada, apurada na sua fé. Ela está focada, ela está mostrando, provando que ela vai mesmo ter um encontro com Jesus, entendeu, Esther?
É, considera muito o que ela vai fazer e a quem ela vai encontrar, né?
É, isso aí. Quer dizer, mostra a fé verdadeira. É uma coisa simples, mas poderosa. Então, amanhã você toma aquele banho bacana, legal, bem saboroso, bem cheiroso, e então você vai retendo firme dentro de... Enquanto estiver tomando banho, não se esqueça, pensando o pensamento todo o tempo lá no altar. Então, você vai retendo uma firme confissão da esperança, quer dizer, você espera, você aguarda aquilo que Deus prometeu, porque está escrito, Ele é fiel, o que prometeu é fiel. Ele não vai falhar na sua promessa. Então, você vai com essa fé que nós estamos ensinando aí, você vai arrebentar, você pode ter certeza. Quando você sair da igreja, você vai sair uma nova criatura. Você vai sair de lá querendo abraçar todo mundo. Você vai sair de lá alegre, feliz da vida, mesmo com os problemas, as picuinhas que tem na sua vida. Você vai sair de lá como um gigante dentro de si, com aquela força para enfrentar a segunda-feira, terça-feira, para enfrentar os dias que se sucedem pelo resto da vida, com aquele gigante dentro de você, que é o Espírito Santo. Vai arrebentar. E é isso que nós estamos propondo para este domingo, que haja um derramamento sobrenatural, um avivamento para aqueles que estão vivendo, por exemplo, no piloto automático, Esther. Eu tenho certeza que vai acontecer coisa muito grande, porque nós temos orado, eu tenho falado com Deus, oh meu Deus, tem que haver, poxa, nós tivemos tantas coisas erradas por esse até aqui, quantos problemas, quantas dores de cabeça, quantos, digamos assim,
contratempos
nós tivemos. Poxa, dá um fôlego, refrigério para a gente nesse domingo. Haja um avivamento sobrenatural em todo o mundo para que todas as pessoas, toda a carne seja, sobre toda a carne venha a ser derramado o Espírito Santo, porque é o que está prometido, e derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Então, amanhã, não se esqueça, minha amiga e meu caro amigo, prepare-se, vai preparando, vai cultivando, não se emboeça com ninguém. Se alguém te aborrecer de hoje para amanhã, esquece, vira as costas, despreza. Foca a sua vida, foca o seu casamento, foca o seu encontro com o noivo. Amanhã, o Espírito Santo é o Senhor Jesus abraçando você e levando você para viver com Ele por toda a eternidade a partir de amanhã.
A justiça de Deus não vem por méritos próprios, mas por meio da fé. É a fé que traz direitos e transforma até o mais injusto dos pecadores em justo diante de Deus e merecedor do que Ele prometeu. O Espírito Santo é a maior promessa de Deus para os que nele creem. Portanto, é justiça espiritual que quem nele crê, receba o seu Espírito. Crer de verdade é a entrega total, vida por vida. Sua vida velha pela vida nova, com o Espírito Santo. neste domingo, dia da ressurreição, o domingo da justiça espiritual. Venha pleitear essa justiça sobre sua vida, às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Saiba os endereços acessando universal.org/localizar.
Eu estava dentro da igreja muitos anos, perdido. Eu sempre frequentei a Igreja Universal, então as minhas primeiras memórias como criança é ir na igreja com meus pais. Dentro da igreja, para todo mundo, um adolescente aparentemente normal, um jovem aparentemente normal. Toda a minha vida, assim como as minhas primeiras memórias eram de ir para a igreja, também as minhas primeiras memórias eram de me perguntar por quê. Por que que eu estava ali? Por que que eu tinha nascido? Qual que era o meu propósito? Todas as vezes que eu pensava em o que eu estava fazendo ali, me vinha um desespero. E eu não conseguia externar isso. Por esse tempo, eu conhecia todo mundo na igreja, mas eu não conhecia a principal pessoa. Eu não conhecia Deus. Via os testemunhos, via o pastor pregando, mas aquilo não entrava. Não era para mim. Eu entendia apenas a teoria, a prática, o reino de Deus dentro de mim, eu não tinha. Com o tempo, todo mundo percebia que tinha algo errado, mas eu nunca falava que era interior. Então, os questionamentos não eram mais internos, começavam a ser externos. As pessoas perguntavam, se perguntavam, por quê? Nossa, mas por que esse menino não recebe o Espírito Santo? E eu participava até das campanhas. Ah, larga isso que você vai receber o Espírito Santo. Eu fazia, mas do meu jeito. E isso me trazia mais angústia e mais frustração. Porque na minha cabeça eu tinha feito certo e não tinha tido resultado nenhum. Então, cada vez que passava uma campanha, um propósito, nesse sentido, eu me sentia mais frustrado. Porque aí eu carregava a bagagem do anterior. Então, em vez de uma pergunta, agora eu tinha duas. Primeiro, por que que eu estava ali? E agora, por que que eu tinha feito e nada tinha dado certo? Até que um dia eu entendi que a fé que eu estava vivendo era emotiva. Era simplesmente emoção. E o propósito que me foi apresentado, o objetivo era silenciar as vozes externas. Principalmente a minha voz. E eu entendi que era o que eu precisava fazer. Porque embora eu tinha tantas vozes externas, a que mais gritava e a que eu mais ouvia era a minha voz. Então ali, além de crer, eu precisei confiar em Deus. E ia com Ele até o fim. E eu sabia, se Ele tinha prometido, Ele ia cumprir. Então já não era mais só acreditar em Deus, como eu achava que era o suficiente. Eu passei a crer. Então a partir do momento que eu comecei a calar as vozes externas, e principalmente a minha, a voz de Deus se sobressaiu. Então eu conseguia ouvir, entender e ter a sensibilidade de saber o que Ele estava querendo para mim. Eu comecei a orar mais, eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para estar próximo, para ter uma comunhão com Deus. E no encerramento desse propósito, no último dia, a voz de Deus que estava ali falando comigo, me orientando, me guiando do lado de fora, ela não estava mais fora, ela estava dentro. E eu falei para Deus, eu só quero ser teu. É como se, a partir do momento que ele descesse e entrasse, acabasse tudo e ficasse só eu e ele. A igreja estava cheia, era domingo, final do propósito, mas só estava eu e Deus. A palavra falava comigo de dentro para fora. E Deus falou, eu sou contigo. Agora sim, agora você é meu filho. E aquela paz, ela reinou. E reinou de uma forma que ela não saía mais. Então veio a alegria, a tranquilidade de saber, agora sim. O Jefferson, cheio de ansiedade, cheio de traumas, cheio de complexos, cheio de dúvidas, morreu ali. Aquele porque lá de trás ele foi sanado. Eu entendia por que eu estava ali, eu entendia por que eu tinha passado por tudo aquilo. Ali, o porquê deixou de ser porquê, virou pra quê? Pra que eu estou aqui? Pra servir a Deus, pra ser filho de Deus. O Espírito Santo, para mim, é a minha salvação. É aquilo que eu recebi e ele mora comigo, ele está dentro de mim, ele está mais próximo de mim do que a roupa que eu tô. E isso não tem preço. É o mais importante. E passar para as outras pessoas o que a gente tem é sem preço. É a melhor coisa você olhar para alguém, olhar às vezes uma pessoa que é exatamente como você era e entender: aconteceu comigo. Você pode receber o Espírito Santo. Aconteceu. Acredita, não. Crê. Crê. E vai dar certo. E o propósito, esse tempo todo, o jejum de Daniel. Esses 21 dias, que pode parecer para muita gente impossível ficar 21 dias sem rede social, sem ir para algum lugar. Não. Esses 21 dias parece pouco. Pro tanto que a gente aprende, pro tanto que a gente se aproxima de Deus, tem comunhão com Deus. E não é só porque eu recebi o Espírito Santo num jejum de Daniel que eu não preciso mais fazer, não. Todo jejum de Daniel eu aprendo mais. Todo jejum de Daniel eu penso, o que, que eu posso fazer nesse que eu não fiz no outro? Crê no propósito. Crê que nesses 21 dias, a sua vida vai mudar de uma forma que você não vai nem se lembrar como você era antes. E logo, logo, você, que tá aí, no jejum de Daniel, vai ter um dia como eu tive. Naquele encerramento que eu recebi o Espírito Santo, você também vai receber.
Deus é justiça. Quantas vezes já não pedimos para que Ele fizesse justiça em tantas causas que temos nesta vida? Mas sabe qual é a maior justiça que Ele deseja fazer? A justiça espiritual. Talvez você nunca tenha ouvido esta expressão, mas é exatamente esta justiça que tem que se manifestar em cada pessoa que verdadeiramente crer em Deus. Principalmente o cumprimento da maior das promessas, o recebimento do Espírito Santo. Pois a fé verdadeira é a entrega completa de vida. Vida por vida. Ele já deu a vida dele por você. Dê a ele a sua vida e o Espírito Santo virá sobre você. Neste domingo, dia da ressurreição, o domingo da justiça espiritual, no dia que marcará também o encerramento do jejum de Daniel, venha pleitear essa justiça sobre sua vida, às 7, às 9:30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Saiba os endereços acessando universal.org/localizar.
Eu vivi durante muitos anos da minha vida sendo guiada pelas vozes do mundo. Buscava em coisas, em ideias e até em pessoas em preencher esse vazio por conta dessas vozes que eu ouvia. Qualquer pessoa que chegava do meu lado, o primeiro pensamento que vinha era: essa pessoa é melhor do que você. Esse vazio que eu sentia, ele me puxava para baixo. Eu lembro que por muitas vezes eu não tinha motivação nem para cuidar de mim mesma, nem para cuidar da casa, os meus afazeres, até para ir trabalhar era pesado, era difícil, né? Então, o tempo inteiro era como se algo me faltasse. Então eu ia atrás de alguma coisa, ia atrás de alguma situação, naquele momento aquilo me preenchia. Daqui um pouco, parecia que já não era mais novidade. Então, aquele buraco voltava, aquela necessidade de ter algo para me satisfazer voltava. Um dia eu ouvi falar sobre um propósito e esse propósito trazia o desafio de ouvir apenas uma única voz. Então, eu teria que abandonar todas aquelas vozes, cancelar as vozes que eu ouvia, para ouvir apenas uma única voz. Eu que buscava tanto o lado de fora, mexia, né, no meu visual para preencher todo esse vazio. Então eu entendi que realmente o que eu precisava não era externo, não estava no exterior, e sim no interior. Abri mão de redes sociais, abri mão de eventos, de companhias, de amizades, até que num domingo eu encontrei a verdadeira razão de viver. Eu encontrei paz, eu encontrei autovalorização, eu encontrei alegria, sentido de viver, exatamente tudo aquilo que eu buscava, eu encontrei naquele domingo. Eu nunca vou esquecer, né? Não tem como esquecer, porque naquele dia foi como se tivesse tirado o mundo das minhas costas, né? Tudo aquilo que eu olhava e para mim fazia falta, daquele domingo em diante, já não fazia mais falta, já não fazia mais sentido. Dentro de mim, todos os traumas foram tratados, todas as feridas, tudo que me atormentava interiormente, daquele dia em diante, não existiu mais. Eu já tinha conquistado o maior bem que um ser humano pode conquistar, que é a presença do Todo-Poderoso dentro de si. Cremos que Ele é conosco, cremos que não tem problema nenhum que vai nos parar. A gente crer e ir até o fim, permanecer até o fim, custe o que custar. Para mim, o jejum de Daniel representa o propósito mais forte da fé, porque ele é focado no Espírito Santo. E que bênção, que conquista um ser humano pode ter maior do que receber o Espírito Santo. São raros os seres humanos que entendem a importância de conhecer a Deus, de se aprofundar em conhecer o Espírito Santo. E o jejum de Daniel, para mim, é essa oportunidade. A gente vive num mundo onde tem muitas vozes. São influenciadores, famosos, pessoas que querem que você siga, né, que você seja um seguidor dele. Mas não existe nenhum influenciador melhor, nenhuma voz melhor para você seguir do que a voz do Espírito Santo. Essa voz nunca vai te deixar na mão.
O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração.
Ainda
sorriso na alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção.
Suportar o dia mau? Como resistir diante de tantas injustiças e perseguições? Como se manter de pé mesmo com a passagem do tempo? Crer enquanto tudo vai bem é fácil. Mas e quando a tempestade parece que não passa? Quando a dor da alma parece que não termina? Você certamente já se perguntou: como vou conseguir? É o que você descobrirá agora. Imagine ser condenado por algo que não cometeu.
Crucifica-o! Crucifica-o!
Sofrer a dor da traição. A tortura. Ser exposto completamente nu como espetáculo aos seus acusadores. Da dor humana. Como Jesus suportou tamanha agonia e humilhação? Foi ali que tudo começou. Nada disso seria possível se antes ele não tivesse recebido o selo do Pai, o Espírito Santo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Para ser este servo aprovado, o Senhor Jesus precisou ser ungido, instruído e capacitado pelo Espírito Santo, antes de começar o seu ministério na terra. Do contrário, nem ele teria suportado. Agora pense: se o Filho de Deus precisou recebê-lo, imagine nós, meros mortais. Infelizmente, a humanidade desconhece ou despreza a sua importância. Muitos vivem como se o Espírito Santo fosse um mero acessório, um quadro na parede ou um brinco bonito, mas que não fará diferença se não tiver. Por isso, o mundo está como está. Um caos. Afinal, as pessoas refletem as ações do Espírito que nelas habita. Na jornada da vida, o batismo com o Espírito Santo não é opcional. É absolutamente imprescindível. Assim como os pulmões precisam do oxigênio, a alma necessita do Espírito de Deus. Entenda, é Ele que te falta para vencer o mundo. Os momentos difíceis virão, pessoas virarão as costas para você. Mas é nessa hora que você verá que não está sozinho. Descobrirá que essa luta só te fez mais forte. Com o Espírito Santo, surge uma força sobrenatural. Quem o tem, se torna a própria fonte a jorrar. Esse é o Espírito de Deus, que no dia de Pentecostes, transformou discípulos amedrontados e acovardados em apóstolos corajosos, destemidos, dispostos a arriscar suas vidas por amor à palavra de Deus. Em cristãos que não negavam a fé, mesmo na arena, com os leões famintos ou diante das chamas, pois sabiam da glória que os aguardava. Esse é o Espírito Santo que quer habitar em você, te fazer testemunha dele nesta terra, te dar poder para prevalecer diante dos problemas e, acima de tudo, garantir a salvação da sua alma.
É grandioso, é dentro de você, muda tudo, muda tudo.
Quando eu desci daquele altar, nasceu dentro de mim uma certeza. Eu desci dali como um gigante.
Eu nunca tinha tido essa paz antes. E essa paz não foi só de momento. Permanece até hoje.
Somente quando se der conta que precisa dele mais do que qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo, conseguirá alcançar esta, que é a maior e mais sublime de todas as bênçãos. O resto é resto.
Desde que eu me conheço por gente, eu fui uma pessoa deprimida. É uma pessoa muito triste, complexada. Tinha muitas brigas dentro da minha casa, então isso cooperou para essa tristeza que eu sentia. Logo com 10 anos, meus pais se separaram e foi um baque muito forte para mim. E aí aquela tristeza só aumentou. E aí eu fui conhecer o mundo e aonde eu me envolvi com bebidas, com drogas, com prostituição. E daí esse vazio só aumentou cada vez mais. E aí, numa dessas baladas, eu sofri um abuso. E depois que eu sofri esse abuso, é como se aquele buraco no meu peito aumentasse 10 vezes mais. Tinha crises de raiva, de ira, então, como eu não conseguia me controlar, o meu alívio era o cigarro, então eu fumava um atrás do outro. E por muito tempo da minha vida eu vivi com essa tristeza, com esse complexo de inferioridade. Sempre me achava pior do que as outras pessoas. Sempre me via como o patinho feio. Embora as pessoas falassem, às vezes elogiava, mas eu não acreditava naquilo. Sempre me via como a pior das pessoas. Eu já havia frequentado a Igreja Universal uma vez, mas por dar ouvidos à voz do mundo, eu me afastei. E aí, num desses momentos difíceis da minha vida, eu lembrei da igreja. E daí eu voltei. E Deus, ele foi transformando a minha vida. As áreas da minha vida, ele foi transformando, foi me libertando da depressão, daquela tristeza. Só que ainda faltava alguma coisa. E eu tinha esse entendimento, peraí, tá faltando alguma coisa. Foi aí que me foi apresentado uma proposta que iria transformar de fato a minha vida. E eu ouvi a voz do próprio Deus falando comigo, o que eu precisava fazer. E daí eu decidi a desativar todas as minhas redes sociais. Decidi a me ausentar até de amizades, de ficar com conversas aleatórias que não eram da fé. Ouvia todos os dias a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu lembro que sempre quando finalizava a palavra amiga do Bispo Macedo com testemunho, eu ia buscar o Espírito Santo. E eu passei a buscar o Espírito Santo também em casa, porque eu não tinha momentos com Deus em casa. Então eu passei a buscar o Espírito Santo em casa. E acabava o testemunho, eu ia lá buscar. Todos os dias Deus, ele me mostrava algo que eu precisava abandonar, algo que eu precisava abrir mão. Deus mostrou para mim que eu precisava perdoar, que eu ainda não tinha perdoado. E ali eu fui até o altar e falei para Deus daquela mágoa que eu tinha daquela pessoa. Citei o nome daquela pessoa e falei tudo para Deus que estava dentro de mim a respeito daquela pessoa. E ali eu perdoei aquela pessoa e eu recebi o perdão de Deus. Eu me lembro que eu estava totalmente entregue a Deus. E eu lembro que eu me preparei naquele dia. Preparei a minha melhor roupa. Fui dormir cedo. E eu só ouvi a voz de Deus falando assim para mim: creia. E aí quando foi no último dia, primeira reunião do dia, eu buscando o Espírito Santo, na hora que o bispo determinou, receba o Espírito Santo, ali eu recebi a paz, uma paz que eu nunca tinha recebido antes, que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E ali ele falou: eu sou com você. E foi a maior e melhor coisa que aconteceu na minha vida. Literalmente foi um divisor de águas que aconteceu naquele dia. A paz, a alegria tomou conta do meu ser. De uma forma que eu falo que nem o nascimento da minha filha, que foi um dia muito importante para mim, não é comparado a quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro. E depois daquele dia, eu passei a ter o dono da paz dentro de mim, porque eu decidi a crer, não acreditar, mas crer nele. E essa proposta foi a proposta do jejum de Daniel. Hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu sou livre da depressão, da tristeza. Hoje eu sou livre da mágoa. Eu sou livre da raiva. Hoje eu sou uma mulher casada, tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho paz dentro de mim. E eu que antes sempre dei ouvido às vozes do mundo, às vozes das pessoas, hoje eu ouço a voz de Deus, que direciona toda a minha vida pelo caminho certo, que me guia por onde eu devo ir. É Ele quem me guia. E eu aconselho a você que deixe de acreditar e passe a crer, que o jejum de Daniel é a melhor oportunidade para você se aproximar de Deus e receber a paz dele.
Pois é, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Está muito bom o testemunho dessa menina, é magnífico.
Alegria completa,
mas vamos nos preparar para amanhã. Você e nós estaremos nessa fé, num só espírito, numa só fé, amanhã, encontrando com o noivo, tá bom? Deus abençoe a todos e até sábado que vem.
Venha ser cheio do Espírito Santo.
Amém. Até a próxima.
Levanta os caídos.